Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então à nossa ordem do dia, da nossa segunda reunião do dia, em que, como primeiro ponto, temos a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 19 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, que procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da Lei 60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social. Senhores deputados, tem a palavra a senhora deputada Carla Barros.
Senhor deputado, com a concordância... Ai, senhor deputado, senhor presidente, peço desculpa, as devidas honras. Com a concordância dos demais grupos parlamentares, gostaria de obter o adiamento deste ponto.
Muito bem. Não sei se há oposição quanto ao adiamento proposto, Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, só o adiamento não ponho em causa. Só não precisei da concordância dos outros grupos parlamentares. Penso que é um direito do PSD. Por nós não adiávamos. É só por isso, ou seja, mas não contestamos que o PS é queira adiar, mas não nos queiram envolver nesse adiamento.
Muito bem, eu penso que ele é transformado num adiamento putestativo e é um exercício... A semana passada nós tivemos um adiamento por consenso, é um facto, a pedido do grupo parlamentar do PS. Hoje não é isso que está a verificar, porque é uma oposição do Bloco de Esquerda. É isso, não é, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, não é uma oposição. Nós não nos opomos a que o PSD use o seu direito, como nós podemos usar ainda, e qualquer partido ainda pode usar, os adiamentos. Mas achamos que, pronto, que o PSD use o seu direito de adiamento, é o PSD aparentemente quer adiar a dia. Nós também poderemos vir a usar esse direito de adiar. Cada partido tem direito, creio eu, é assim que eu entendo?
Não.
Cada partido tem direito de adiar uma vez, mas nós não queremos... Já se adiou na última reunião. Nós não queremos... Nós por nós não adiávamos. Nós por nós, hoje, estamos em condições de votar e votávamos hoje. Mas respeitamos que o PSD adie, só nesse sentido.
Mas eu posso votar, não é?
Sim.
Senhores deputados, então temos que ser mais regimentalistas. Meus senhores, adiamentos, artigo 100A, ele pode ser alineado, o número 1 pode ser adiado putestativamente, todos sabemos. Pode ser adiado por deliberação da comissão, se tal for proposto pelo Presidente, ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido, e obtida a anuência do partido proponente quando corresponda ao segundo adiamento ou subsequentes. Este é o segundo adiamento. Não querendo usar o do seu putestativo, que é sempre uma possibilidade que tem. O grupo parlamentar requerente, neste caso, não existe, porque é uma proposta de lei, mas o Partido Social Democrata, o grupo parlamentar, tem essa possibilidade e podemos colocar à votação. Senhores deputados, alguém se opõe à metodologia? Então, a senhora deputada Carla Barros... Presumo que propõe o adiamento. Muito bem. Então, votos... Estamos a votar o adiamento proposto pelo proponente. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos outros partidos. Peço desculpa, não ouvi, senhora deputada. Então, com a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do LIVRE, e com o voto favorável dos demais grupos parlamentares. Passamos então... Discussão e votação dos seguintes requerimentos. Temos dois requerimentos... Primeiro requerimento, a linha A, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição com caráter de urgência do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Alexandre Duarte de Sousa, sob o plano de reestruturação da instituição. Para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado.
O PS apresenta este requerimento no seguimento da discussão e do escrutínio que temos vindo a fazer. O PS apresenta este requerimento no seguimento do escrutínio que esta Comissão tem vindo a fazer da evolução da situação da Santa Casa. Vou-me dispensar de sublinhar a importância da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também de elaborar muito sobre as circunstâncias dos últimos anos da Santa Casa, que são subejamente conhecidas e, aliás, vão ser objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o que é facto é que as contas da instituição têm vindo a melhorar. O Governo anunciou, o Governo decidiu fazer uma alteração da equipa de gestão da Santa Casa, que também tem contornos que conhecemos e que serão também objeto de escrutínio noutro âmbito e que foram, aliás, já aqui amplas também nesta Comissão. Mas nas últimas semanas foi conhecido a apresentação de um plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que foi noticiada pela comunicação social e que desencadeou na Comissão pelo menos um requerimento do Bloco de Esquerda para que fosse ouvido o Sr. Provedor. Na discussão que houve sobre esse requerimento, nós defendemos a ideia de que poderia fazer sentido ouvir o Sr. Provedor, caso, conhecido pela Comissão o plano de reestruturação, entendêssemos que havia matéria merecedora de escrutínio e que pudéssemos, no fundo, ouvir na primeira pessoa o Sr. Provedor nesta sede. Solicitámos o envio do plano de reestruturação à Comissão, ele chegou, nós analisámo-lo e entendemos que, de facto, seria importante podermos ouvir aqui o Sr. Provedor sobre as intenções da gestão da Santa Casa e sobre algumas das medidas e objetivos estratégicos que estão plasmados no plano de reestruturação. Nós identificamos no requerimento algumas das matérias que nos parecem mais merecedoras de escrutínio, sem prejuízo de outras que naturalmente possam vir a ser levantadas. Mas desde logo, a redução dos custos médios por utente que estão a ser anunciados, quais são as implicações que eles poderão vir a ter no tipo de cuidado, quer social, quer de saúde, que é prestado pela Santa Casa. As questões muito delicadas de rentabilização e de alienação de património que aparentemente estão a ser preparadas e também as implicações que poderá ter, ou não, veremos, para a instituição, a redução muito significativa dos recursos humanos da instituição, em particular a partir da estratégia, uma estratégia baseada em pré-reformas. Como digo, são exemplos, é um plano de reestruturação vasto, comporta um conjunto de dimensões, mas penso que, dada a atenção pública que a Santa Casa tem merecido, até numa outra comissão que vai funcionar ao longo dos próximos meses, seria importante que este plano de reestruturação orientado para o futuro da Santa Casa não ficasse diluído apenas no trabalho que eventualmente a CPI venha ou não a desenvolver, mas que pudéssemos ter agora de imediato uma percepção mais aprofundada daquilo que está a ser feito. E como digo, neste momento a Comissão de Trabalho tem um relatório na sua posse, pudemos analisá-lo e entendemos que seria importante ouvir aqui o Sr. Provedor, que aliás não veio ainda aqui, creio eu, desde que tomou posse, e portanto seria também uma boa oportunidade para ter uma primeira abordagem com a gestão da Santa Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para a apresentação do requerimento. Senhora Deputada Sandra Pereira,
muito,
por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Bom, relativamente ao requerimento apresentado aqui pelo Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD tem a dizer que, antes de mais, valorizamos muito o acompanhamento e a monitorização da atividade da Santa Casa da Misericórdia como exatamente uma instituição promotora de um relevante serviço social. Depois, queria também dizer que não nos recordamos de o Partido Socialista ter assim tanta pressa em conhecer os detalhes dos planos de reestruturação e dos documentos estratégicos da Santa Casa da Misericórdia, mas ainda bem que o Partido Socialista ganhou esse interesse. Nós, da nossa parte, não vamos fazer aquilo que o Partido Socialista fez anteriormente, que foi exatamente inviabilizar a vinda do Sr. Provedor. Foram várias as vezes que o PSD requereu a vinda do Sr. Provedor, nomeadamente para acompanhar o negócio da internacionalização, que foi sempre um assunto que esteve na nossa agenda política e aqui trazido várias vezes pelo Partido Socialista e, num passado recente, inviabilizado pelo Partido Socialista. Bom, esse não vai ser o caminho que vamos seguir. Apesar, senhoras e senhores deputados, do requerimento que o PS aqui apresenta, nos seus considerantes não ser mais do que uma tentativa de branquear e justificar aquilo que são os maus resultados da Santa Casa de Misericórdia na gestão anterior. Mas, ainda assim, e quanto a isto, naturalmente, que as senhoras e os senhores deputados sabem que existe uma comissão de inquérito que tem exatamente como objetivo apurar as responsabilidades políticas e exatamente a questão dos resultados e as causas dos resultados a que chegou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, o PSD estará naturalmente empenhado em ouvir o senhor provedor e aquilo que tem a dizer, e estamos interessados em acompanhar o que se passa na Santa Casa da Misericórdia, e é o objeto desta comissão, naturalmente, fazer esse acompanhamento. Dizer também que as razões que levam a que o PSD viabilize este requerimento, e não um requerimento que veio aqui num passado recente, proposto pelo Bloco de Esquerda, são diferentes, porque, de facto, o Bloco de Esquerda fundava-se em notícias que foram desmentidas e que não tinham nenhuma ligação com a realidade. Portanto, de facto, o senhor deputado sabe disso, o senhor deputado trouxe aqui um requerimento que falava em despedimentos, que depois a Santa Casa da Misericórdia veio naturalmente a desmentir, dizendo que não constava do plano de reestruturação e uns despedimentos. Naturalmente que as razões que o PS traz aqui hoje são outras, e que interessam ao PSD conhecer também os detalhes desse plano. Interessam ao PSD, interessará seguramente ao país conhecer os detalhes desse plano de reestruturação, que estamos todos em querer, acredito, que será levado a bom porto para a boa saúde financeira da Santa Casa da Misericórdia. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Bem, a posição do Chega é a seguinte. De facto, no passado, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para ouvir o Sr. Provedor. A verdade é que fomos nós e o PSD que votámos contra, porque, de facto, na altura, nós tínhamos uma comissão de inquérito que ia arrancar na semana seguinte. E uma das razões que nós apontámos duas razões, uma delas foi o início dessa comissão de inquérito. Como, posteriormente, nessa comissão de inquérito, infelizmente, os senhores juntaram-se todos para suspender durante o tempo do orçamento, e como agora já em posse do plano de reestruturação, nós achamos que, de facto, há aqui algumas questões que gostaríamos de ver respondidas pelo Sr. Provedor, e como achamos que não o poderemos fazer em tempo útil dentro da comissão de inquérito, porque, como já disse, os senhores fizeram questão de a suspender, achamos que faz todo o sentido, neste momento, o Sr. Provedor vir a esta comissão para falarmos sobre este plano de reestruturação, uma vez que não vamos poder falar sobre ele na comissão de inquérito. Só apenas mais um parênteses. A outra questão que nós na altura invocámos para chumbar o requerimento do Bloco foi o desmentido público do Sr. Provedor sobre os despedimentos, porque de facto o requerimento do Bloco de Esquerda assentava na questão dos despedimentos, e logo em seguida o Sr. Provedor veio fazer um desmentido público. Hoje temos mais questões para lhe colocar após a análise do plano de reestruturação e, portanto, vamos acompanhar o requerimento do PS. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados, eu não tenho mais... Senhor deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Nós acompanhamos o requerimento do Partido Socialista e o que foi votado na anterior reunião em que este tema se debateu, aliás, se lembrar-se-ão, por requerimento oral do Bloco de Esquerda, foi pura e simplesmente a vinda do provedor da Santa Casa para discutir o plano de reestruturação. Foi exatamente essa formulação que esteve em votação e foi exatamente essa formulação que foi chumbada, como aliás, com, honestamente, a senhora deputada da Felicidade Vital reconheceu. O PSD e o CDE e o Chega votaram contra a vinda do provedor para discutir, para debater o plano de reestruturação. E agora mudaram o plano de... Não, não estava, não era isso que foi votado. Não foi isso que foi. Podem dar as voltas que quiserem, podem dar as voltas que quiserem. Não foi isso que foi votado. Não foi isso que foi votado. Não foi isso que foi votado, conforme o Sr. Presidente e os serviços poderão confirmar, porque eu tenho boa memória de ter feito, em função da nossa discussão, um requerimento oral para que fosse votada esta formulação, exatamente o que eu aqui disse. Foi esta formulação que foi votada e foi esta formulação que foi chumbada. Mas muito bem, nós saudamos que o PSD e o Chega tenham agora mudado de posição. Nós tivemos também este debate já na Comissão de Inquérito, precisamente porque suscitei o tema nessa reunião. Não vou desenvolver esse debate porque já gastei muito tempo dos senhores deputados nessa reunião e, portanto, queria só saudar que esta Comissão aprove finalmente a vinda do Sr. Provedor. Teremos todo o interesse em ouvi-lo e em também confrontá-lo sobre o plano de reestruturação e depois como cada partido qualifica o que é que está em causa no plano de reestruturação, é em si mesmo o objeto da discussão. Não é uma coisa que esteja já discutida ou decidida. Há um plano de reestruturação, o Sr. Provedor tem uma leitura sobre o que é esse plano de reestruturação, os sindicatos têm outra leitura sobre o que é este plano de reestruturação e nós aqui vamos discutir politicamente as leituras que podemos cada um ter e esclarecer. Muito obrigado.
Senhor Deputado, tem a palavra a Senhora Deputada do Grupo Parlamentar do Livre, Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, o Livre também acompanha com preocupação a situação na Santa Casa e partilha de algumas das dúvidas elencadas no requerimento do PS, relativamente a este, principalmente ao plano de reestruturação, os impactos na prestação dos serviços. Consideramos prioritário escrutinar qual o plano previsto para a alienação de património, o plano de pré-reforma para um número elevado de trabalhadores e a redução dos recursos humanos na Santa Casa. Por isso, o Livre também vota favoravelmente este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Temos então, reunimos condições. Não sei se o requerente quer de forma sumativa. Sr. Deputado Miguel Cabrita tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, só apenas umas breves palavras. Antes de mais, agradecer as intervenções dos vários grupos parlamentares, registar que teremos um requerimento consensual. Dizer apenas e sobretudo aos senhores deputados que se referiram a este aspecto, que em relação ao que se passa na CPI, tanto quanto percebo, na Comissão Parlamentar de Inquérito, houve dúvidas sobre se este plano se enquadraria ou não no objeto da Comissão e, portanto, isso justifica por si só, creio eu, que pudéssemos trazer a esta Comissão este plano de reestruturação e acresce que, tanto quanto me lembro, o objeto da CPI termina em 2024 e, portanto, tudo o que se venha a passar como resultado desse plano e que transcenda o ano corrente, de qualquer modo, teria sempre que vir aqui, sendo que, previsivelmente, dado o volume de trabalhos da CPI, a audição do Sr. Provedor sobre esta matéria, que é muito recente, quer dizer, se as coisas tiverem alguma lógica cronológica, será já numa fase muito adiantada dos trabalhos da própria Comissão. Mas, independentemente disso, queria apenas dizer o seguinte. Bem, em primeiro lugar, o PS sempre esteve interessado em conhecer os planos e o que foi sucedendo na Santa Casa da Misericórdia. E tanto na anterior legislatura como na atual. Na anterior legislatura foram vários os momentos em que, ou por votação, ou por direitos putativos dos grupos parlamentares, ou em audições regimentais, os responsáveis políticos, e em particular a então ministra Ana Mendes Godinho, estiveram presentes nesta comissão. Já nesta legislatura votámos favoravelmente a audição dos responsáveis da provedora Ana Jorge, da então provedora Ana Jorge, entretanto saneada, da atual ministra, da anterior ministra, portanto todos os responsáveis foram chamados com voto favorável do Partido Socialista e portanto não é de todo, nem factualmente verdade, que este acompanhamento não tenha sido feito. Conhecer este plano de reestruturação é de facto muito importante, porque houve questões que foram levantadas sobre as sugestões que foram feitas, nomeadamente em matéria de despedimentos, mesmo que não o sejam de facto, até porque no quadro da administração pública, mesmo com o estatuto relativamente distinto da Santa Casa, esse tipo de operação é uma operação muito limitada e, portanto, queremos perceber em concreto o que é que está em causa. E, na verdade, nós sabemos que já existiam medidas de reestruturação em curso. Desde logo o emagrecimento de cargos dirigentes, desde logo a renegociação dos acordos com a saúde e com a segurança social, desde logo um conjunto de matérias relativas à própria gestão interna de mecanismos de gestão para permitir poupanças significativas e, portanto, nós queremos perceber o que é que este plano traz a mais e, sobretudo, com que implicações para o nível de serviço e de resposta da Santa Casa da Misericórdia. E sobre a Santa Casa da Misericórdia, quero apenas dizer uma coisa. O passado nós conhecemos-lo, vamos conhecê-lo seguramente melhor através da CPI, penso que é do interesse de todos que assim aconteça, mas também sabemos os impactos que a pandemia teve e sabemos que as contas têm vindo a melhorar. E eu não preciso de fazer aqui nenhum tipo de branqueamento. Basta ver as contas do primeiro semestre que foram homologadas pela gestão da Santa Casa da Misericórdia, com contas equilibradas, sem recurso a receitas extraordinárias e, portanto, não vamos também agora tentar inverter e tentar pintar um quadro que não existe. Que não existe. E, portanto, é este o quadro em que nos encontramos. E é neste quadro que vamos discutir o plano de reestruturação que agora é apresentado. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. E, sendo assim, eu colocaria à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a propósito do plano de reestruturação da instituição. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Permitam-me, entretanto, antes de passar ao ponto B, só dar uma pequena nota que considero mais na qualidade de Presidente da Comissão, me parece útil. Eu diria que, sem prejuízo, e digo depois da votação de todos os grupos parlamentares, e, portanto, faço já nesta circunstância de requerimento aprovado, eu diria que, sem prejuízo da opinião de cada grupo parlamentar, que legitimamente entende que é oportuna ou não a vinda do Sr. Provedor, e sem prejuízo do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, esta Comissão tem competências próprias de escrutínio da Santa Casa. E, portanto, e nós não abdicamos dessas competências lá porque temos uma CPI. Digo agora, porque evidentemente não cabe ao Presidente participar na discussão entre os grupos parlamentares. Mas feita a votação, meus senhores, nas nossas competências o escrutínio da Santa Casa cabe e não é pela existência da CPI que nós deixaremos de o fazer. Muito bem, então... Sim. Aprovaram por unanimidade, portanto a coisa está resolvida. Muito bem, senhores deputados, então passaríamos à linha B deste segundo ponto, para discutirmos e votarmos o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para que sejam solicitados ao Governo os elementos que fundamentam os cálculos conducentes à estimativa de 400 milhões de euros com impacto da aprovação do Projeto de Lei 855 da legislatura passada, da sua primeira sessão legislativa, uma iniciativa legislativa de cidadãos, que tem como epígrafe o alargamento da licença parental, desagregados pelas diferentes parcelas que eventualmente tenham conduzido a essa estimativa agregada, como sabem, estou a citar o requerimento. Para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é dito na exposição de motivos do requerimento, no fundamento do requerimento, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares enviou uma carta ao Presidente da Assembleia da República, tendo sido dado conhecimento dessa carta à comunicação social, sugerindo que a aprovação da iniciativa legislativa de cidadãos que alarga os direitos das famílias e que teve o voto contra do PSD e do CDS, que essa iniciativa legislativa de cidadãos teria um impacto orçamental de 400 milhões de euros. Foi o que foi dito pelo Sr. Ministro Pedro Duarte, em carta dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Como digo, não creio que nos interesse muito fazer a discussão sobre como é que cada um interpreta este gesto político, porque é evidentemente de um gesto político que se trata, até porque vamos ter interpretações certamente diferentes. A nossa, já dissemos na última reunião, do nosso ponto de vista, foi pura e simplesmente uma manobra para tentar condicionar a negociação orçamental. No entanto, temos muito interesse em conhecer o que é que está na base desses cálculos, até porque, e isto é apenas a minha opinião a partir, apesar de tudo, de algum contacto que tenho com estas matérias há alguns anos, até porque esse número me parece implausível. Mas estou muito disponível para conhecer o que é que está na base dos cálculos do Governo para percebermos como é que se chegou aos 400 milhões de impacto da aplicação de uma iniciativa legislativa de cidadãos que, no essencial, prolonga em 2 meses, relativamente ao que hoje existe, o pagamento a 100% da licença, sendo que esses 2 meses hoje já são parcialmente pagos. E por isso, enfim, mas para o que nos interessa, e esse é que é o objeto da resolução que temos que votar, creio que os considerandos não são postos à votação, para o que nos interessa é, no fundo, a Comissão pedir que o Governo envie para a Comissão esses dados, até porque, já que estamos a fazer também o processo de especialidade da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, também temos interesse em ter todos os elementos que possam ser úteis no debate e ser interessantes para serem ponderados, e temos muito interesse, curiosidade até, em conhecer esses elementos com as parcelas desagregadas para percebermos como é que se chegou a essa estimativa. Naturalmente é uma estimativa, portanto, essa estimativa há de ter vários pressupostos e nós precisamos não só de conhecer o número, mas de conhecer os pressupostos. Até poderia ser, por hipótese, que um dos pressupostos fosse que a natalidade em 2025 fosse disparar. Não sei, tenho que conhecer os pressupostos. Pronto, é isso. Na reunião de coordenadores e de mesa a questão foi suscitada e vários partidos já se pronunciaram, creio que todos, penso eu, menos o PSD, se bem me lembro, pronunciaram-se no sentido que haveria vantagem em conhecer os números e, portanto, nós também não queremos que seja necessariamente um requerimento do Bloco de Esquerda. Queríamos que seja uma iniciativa da Comissão, que os partidos que entenderem se associem, porque creio que não é o Bloco que quer conhecer os dados, é a Comissão e o trabalho de especialidade que depois temos que fazer.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem a inscrição da Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. E a Sra. Deputada.
A intervenção é rápida. Na reunião da Comissão, também onde foi abordado este tema, o Livre explicitou a necessidade de conhecer a fundamentação dos valores apresentados pelo Governo relativo aos impactos orçamentais da aprovação do alargamento da licença parental inicial e, por isso mesmo, também reiteramos e acompanhamos este requerimento do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega também partilha da opinião do Bloco de Esquerda, que, de facto, será importante para nós sabermos quais foram as premissas que levaram a este valor dos 400 milhões de euros, porque também nos parece um pouco exagerado devido ao tempo que está em causa de aumento das licenças de parentalidade. Portanto, pensamos que faz todo o sentido esta informação nos ser fornecida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava talvez de dividir a minha intervenção, se fosse possível, em duas partes. Uma delas era apenas uma sugestão de metodologia, Sr. Presidente, que acatará se entender. A proposta do Bloco de Esquerda é, no fundo, aqui duas componentes. É um requerimento, mas há também uma proposta para que seja assumida em nome da Comissão. E, portanto, eu propunha que, antes de votarmos o requerimento, se perguntasse, se não for claro, se havia alguma oposição a que este pedido fosse feito em nome da Comissão e, caso contrário, se alguém se opuser, que pudéssemos passar a uma votação. Mas nós acompanhamos o requerimento, já o tínhamos sinalizado na reunião anterior onde esta questão foi levantada. Pensamos que é importante, de facto, conhecer os custos associados à medida de licenças parentais que foi aprovada, ainda que na generalidade no plenário de há alguns dias, algumas semanas atrás. Não que isso condicione o nosso processo de especialidade, mas, apesar de tudo, penso que é importante para a nossa decisão política, e uma vez que foi o próprio Governo a suscitar esta questão de uma maneira, de facto, singular, penso que a Comissão tem interesse, então, em conhecer a razão desta preocupação do Governo e a fundamentação para estes cálculos. Não estamos a dizer que o Governo está a mentir ou que os dados não têm fundamento, vamos aguardar pela fundamentação e para perceber como é que se chegou, que parcelas é que estão incluídas nestes alegados, supostos 400 milhões que nos são sinalizados. Queria, no entanto, deixar uma nota para concluir, mas que é uma nota relevante. Eu tenho que acompanhar, e o PS acompanha, esta ideia de alguma estranheza sobre este tipo de comunicação do Governo, por vias formais, à Assembleia da República. Não se tratou de uma declaração pública do Governo, nos fóruns próprios, não se tratou de uma afirmação aos órgãos de comunicação social, tratou-se de uma carta formalmente endereçada sobre um processo legislativo em curso, quando nada no processo é anormal, singular, A Assembleia da República tem os seus trâmites, os prazos seriam cumpridos e seguramente que seriam cumpridos de modo a acomodar, e aliás a obrigação do Governo fazê-lo e assegurar essas condições para qualquer exercício de orçamental ou de outro tipo que estivesse em causa. E eu me refiro a esta singularidade sem fazer nenhum julgamento sobre ela, mas por acreditar e por considerar que o Governo, especialmente estando a início de funções, deve ter especial cuidado com a relação com outros órgãos de soberania e, em particular, com o órgão que tem como missão constitucional fiscalizar o trabalho do Governo. E não é a primeira vez que há aqui algumas iniciativas que são inovadoras, não especialmente no bom sentido, e, como digo, um pouco singulares e que me parecem fugir um pouco àquilo que é o equilíbrio constitucional que está estabelecido e até à prática. Esta carta enquadra-se claramente nesta fuga, neste desvio em relação àquela que é a norma e, porventura, até em relação àquilo que são as relações habituais e estabelecidas entre órgãos de soberania, mas recordo que recentemente, porventura não com o mesmo intuito político, mas sucedeu também recentemente o pedido de um parecer a um órgão de soberania sobre o livro verde da Segurança Social, da Sustentabilidade da Segurança Social, foi entretanto corrigido e ainda bem que foi, mas penso que de facto era importante afinar estes, não apenas os procedimentos, mas também este equilíbrio de relações com órgãos de soberania, e deixava esta nota, que é uma nota metodológica ou pedagógica, sobre estas questões, para que não possa erradamente, de certo erradamente, ser interpretado este tipo de iniciativa por parte do Governo como alguma tentativa de pressão sobre a Assembleia da República. Não acredito que o seja, mas também se o fosse, seguramente que a Assembleia não se deixaria pressionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu também vou dividir esta minha intervenção em duas partes. Primeiro vou-me referir ao requerimento apresentado e depois à questão do voto contra que o grupo parlamentar do PSD fez na votação. Sobre este requerimento, dizer, Sr. Deputado, isto são a votação em plenário sobre a questão da parentalidade. Sim, sim. Não é sobre isso. Pronto. Sobre a questão deste requerimento, dizer-lhe que, e são palavras do Sr. Deputado, que diz que tem curiosidade e que está, portanto, para saber o que é que está na base dos cálculos que foram apresentados. Sr. Deputado, eu só lamento é que, a quando da votação, nesta e noutras propostas que apresentam também, não tivesse tido essa preocupação de saber os cálculos e os números e os valores que estas medidas implicam. Primeira questão. A segunda questão, porquê é que o PSD votou contra? O PSD votou contra porque as questões que alteram significativamente a dinâmica e a vida interna das empresas não podem ser mudadas por decreto sem a necessária auscultação dos parceiros sociais. O Parlamento quer e deve acompanhar a vida e as expectativas da sociedade e dos necessários direitos de parentalidade que sejam compatíveis com a conciliação familiar e profissional, mas não pode fazê-lo à revelia e sem um campo negocial empresarial. E é compromisso porque tenho no ouvido e porque eu também o transmito em nome do meu grupo parlamentar, que o compromisso deste Governo é claro na ponderação destas questões para ir ao encontro da vida das pessoas, dos jovens casais, que seja, quer seja com tempos de parentalidade revistos, bem como iniciativas que contemplem a necessária flexibilidade. Mas isso obedece a diálogo sério com os empregadores, com os sindicatos, com os parceiros sociais e nos fóruns que antecedem as decisões parlamentares. E para dizer também que não é por acaso que no âmbito da especialidade nós temos cerca de, ou perto de 30 entidades que iremos ouvir, mais de 30 entidades que iremos ouvir no âmbito da especialidade, ou seja, isto vem dar razão à necessidade que existe de ouvir os parceiros que nós no Parlamento e que o Governo também deve fazer no seio da concertação social, onde estão as entidades empregadoras e onde estão as entidades, os trabalhadores representados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, mas não vai dividir em duas partes a sua intervenção, ou vai? Dividir a sua intervenção em duas partes.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, eu não estava à espera, de facto, que o
PSD... Vamos ouvir a senhora deputada.
Sim, eu não estava à espera que o PSD viesse aqui...
Senhora deputada, vá lá, senhora, vamos ouvir a senhora deputada Joana Cordeiro.
Obrigada. Eu, de facto, não estava à espera que o PSD viesse aqui justificar este voto contra, e muito menos com estes argumentos. Não consigo perceber. O que está aqui em causa é, de facto, um alargamento dos direitos de paternidade e até das licenças parentais. E eu até percebo que fosse uma justificação pelas contas da Segurança Social, pela forma como isto é pago, não propriamente por uma questão de ter que ouvir mais 30 entidades. Portanto, não consigo perceber esta justificação. Relativamente ao requerimento e ao que estamos aqui a discutir, nós já tínhamos na reunião passada manifestado também a nossa estranheza por esta carta que o Governo enviou. De facto, quem trouxe o valor para cima da mesa foi o Governo. Portanto, a partir do momento em que o Governo tenta, de certa forma, que eu também não tenho outra palavra para dizer, portanto vou dizer, tenta condicionar este processo de especialidade com esta carta e dizendo que isto custa 400 milhões de euros, que me parece um completamente atirado para o ar, já aqui foi justificado, quer dizer, as licenças já existem, estamos a fazer um prolongamento, quer dizer, a não ser que, como o deputado José Soeiro disse, que houvesse uma explosão de natalidade, que até nos dava jeito, eu não vejo como é que sequer chega a um valor minimamente próximo deste e, portanto, acho mesmo importante que mesmo para que o nosso trabalho seja feito da melhor maneira, que este valor seja explicado, porque de facto era bom que todas as iniciativas que fossem discutidas na Assembleia da República tivessem uma estimativa de valores, se calhar metade delas não seriam apresentadas, mas esta, que me parece completamente fundamental para apoiar as famílias, e principalmente tendo vindo, nós já discutimos isto, tendo vindo e partido da sociedade civil, portanto, uma iniciativa legislativa de cidadãos, era extremamente importante que fosse apoiado. Também não posso deixar de dizer agora e de referir o empenho do Partido Socialista também com esta medida, quando, novamente, nos últimos 8 anos foram discutidas muitas propostas para o alargamento dos direitos de parentalidade e o PS votou sempre contra.
Muito bem. Meus senhores, então, eu não tenho mais... Tenho, sim, claro, o requerente que...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Que pode fechar, naturalmente, o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Creio que... não sei se ficou absolutamente claro se será em nome da Comissão. Em todo caso, creio que há uma maioria a favor de requerermos os elementos ao Governo e, portanto, acho que será importante termos esses elementos. Queria só dizer uma coisa relativamente ao tema da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Esta iniciativa foi muito discutida. Aliás, quando falavam de ouvir a sociedade civil, esta iniciativa resulta da mobilização de dezenas de milhares de pessoas da sociedade civil. Esta iniciativa foi discutida neste Parlamento já e, diga-se, os parceiros sociais tiveram a oportunidade, todos eles tiveram a oportunidade de enviar contributos, porque o que a Constituição prevê em termos do envolvimento dos parceiros sociais nos processos legislativos desta Assembleia, o que a Constituição prevê é que há um período de apreciação pública durante o qual os parceiros se pronunciam. E esse período de apreciação pública foi escrupulosamente cumprido, aliás, foi cumprido de forma bastante ampla, porque, como sabemos, esta iniciativa legislativa até já veio da anterior legislatura, e que foi interrompida, mas esta iniciativa transitou para esta legislatura. E, portanto, todos os parceiros sociais foram ouvidos, todos os parceiros sociais se pronunciaram, foi cumprida o comando constitucional que prevê a participação dos parceiros sociais, empregadores e representantes dos trabalhadores na elaboração da legislação laboral, e agora cabe ao Parlamento, também no âmbito das competências constitucionais e do monopólio que o Parlamento tem relativamente à legislação laboral, porque não são outros órgãos, é este órgão eleito que faz a legislação laboral, de decidir. Nessa decisão, o PSD e o CDS entenderam votar contra. Claro que... Não, o PSD e o CDS votaram contra a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Claro que isto gerou um grande, por um lado, para as pessoas que propuseram a ILC uma grande revolta relativamente a essa posição do PSD e do CDS, um grande embaraço nos senhores deputados e deputadas do PSD e do CDS por estarem frequentemente a fazer discursos sobre a valorização da família e, na verdade, quando se vai ver medidas que valorizam a família, o voto foi um voto contra. Não vale a pena agitar grandes fantasmas sobre o impacto desta medida, nem sobre o impacto para as empresas, ainda por cima estamos a falar naturalmente de um impacto que, do ponto de vista do seu custo, é essencialmente é um impacto da segurança social, mas nós teremos a oportunidade depois de fazer esse debate durante a discussão da especialidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, penso que estão reunidas as condições para fazer a votação do requerimento. Dizendo-se, pontualizando só um aspecto, nós votaremos o requerimento naturalmente, mas dizendo que em função da decisão dos grupos parlamentares, das senhoras e dos senhores deputados, quando um requerimento é aprovado, ele passa a ser o requerimento da Comissão e é dessa forma que nós interagimos com todas as instituições, quer seja o Governo, quer seja qualquer entidade que nós convidamos. Por isso, em função da votação de Vossas Excelências, ele será um requerimento da Comissão ou não será em função do seu chumbo. Por isso eu coloco à votação votos, e estamos a votar, o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, envio dos elementos que fundamentam os cálculos do Governo, conducentes à estimativa de 400 milhões de euros, como impacto da aprovação da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, o projeto de lei número 855 da passada legislatura, da sua primeira sessão legislativa, alargamento da licença parental inicial. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? O grupo parlamentar do PSD. Votam a favor os restantes grupos parlamentares. Foi aprovado o requerimento. E por isso a Comissão naturalmente tratará deste requerimento, endereçando ao Governo para que seja respondido. Senhores deputados, entrando no terceiro ponto, outros assuntos. Entrando nos outros assuntos, eu tinha três notas nos outros assuntos. Uma primeira desde o ponto de vista metodológico e depois duas questões que têm que ver com atividades da nossa comissão que temos que dirimir. Esta questão, desde o ponto de vista metodológico, tem mesmo que ver com a especialidade deste projeto de lei 855, que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Tal como combinámos e foi acordado entre os grupos parlamentares na reunião de mesa e coordenadores, nós já temos uma longa lista de entidades para ouvir. Para além da audição da Comissão Representativa dos subscritores da iniciativa, nós temos neste momento 32 audições. Apesar de dizer, senhoras e senhores deputados, que aqui algumas das audições, tendo sido propostas por grupos parlamentares diferentes, podemos ter aqui alguns ajustamentos, por exemplo, nas confederações sindicais, e eu diria até no Governo, porque a ilustração do Governo é que está elencado, por exemplo, pelo livro O Secretário de Estado da Segurança Social, mas o grupo parlamentar do PSD propõe a senhora Ministra do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social. Talvez não faça sentido ouvirmos o Sr. Secretário de Estado vindo a senhora Ministra. Nas confederações sindicais temos todas, já agora, mas há um grupo parlamentar que pede especificamente personalidades das confederações sindicais, quer no caso da CGTP, mas em particular no caso da UGT. Eu penso que podemos arrumar a questão sem multiplicar o número de audições. Ainda assim, mesmo com a nossa arrumação, nunca deixariam de ser aproximadamente 30, 29, 28, em função da arrumação. E eu diria que, assumindo aquilo que foi unanimemente defendido pelo conjunto dos grupos parlamentares, desde o ponto de vista metodológico, não fazendo nós um grupo de trabalho, temos que organizar a metodologia destas audições. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, por exemplo, como sabem pelo documento que foi distribuído pelos serviços, não se opõe a que algumas das entidades sejam ouvidas por escrito, e eu diria, até porque há alguma experiência aqui na Assembleia da República, que algumas audições temáticas podiam ser conjuntas. por blocos, evidentemente deixando os membros do Governo, o Instituto da Segurança Social e a ACT de forma individual, eu diria que mais para o fim. Mas as outras entidades teríamos que selecionar aquelas que entendemos fazer por escrito e aquelas que entendemos ouvir em audição pública, por exemplo, na sala onde estivemos hoje ou no auditório Almeida Santos. Assumindo eu vi o trajeto ali da senhora deputada Felicidade Vital, de facto, a sala do Senado desde o ponto de vista de audições e de, não é fantástica. Eu, sem prejuízo, naturalmente, vos ouvir sobre a metodologia para fazermos isto, sem prejuízo de vos dizer que as nossas datas são muito contadas e que estamos a caminhar para um processo de audições que nunca terminará, que terminará de qualquer maneira com as datas que temos depois do período orçamental, sem prejuízo de ouvir, eu acho que o mais razoável para podermos ter é ter um documento de trabalho base com uma proposta que nós geramos a partir dos serviços. Aquilo que eu propunha é que até ao fim desta semana, e ela já é curta, amanhã já é quinta-feira, nós faríamos, porque a mesa, eu faria com os serviços uma organização daquilo que seriam as audições, e os grupos parlamentares, pois, na sua liberdade, dirão se querem que aquela entidade que nós propusemos que seja ouvida por escrito, até porque foi manifestado pelo próprio grupo parlamentar proponente, querem que se mantenha por escrito, ou se querem que no conjunto das audições públicas se reduzam, se façam duas em vez de uma, ou em vez de três, apenas duas. Mas eu penso que se nós começamos a votar uma a uma, acabaremos por ter 30 e não sei quantas audições, o que será absolutamente impossível de organizar na Comissão. Mas, dito isto, já tenho uma inscrição, é uma proposta metodológica, mas Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós partilhamos dessa preocupação. Não nos parece que devamos adiar ou prolongar, não é adiar, prolongar excessivamente este processo. Como digo, nós até já conhecemos o que é que os parceiros sociais pensam desta iniciativa legislativa de cidadãos. Temos os parceiros disponíveis. E por isso eu penso que nós teríamos vantagem, não nos vamos opor a que nenhuma entidade seja ouvida, mas também nos parece que não faz sentido nós agora, neste processo legislativo, entrarmos numa maratona de audições presenciais. Foi nesse sentido que propusemos que as entidades fossem ouvidas por escrito. Claro que por escrito nós não podemos confrontá-las, mas também temos uma vantagem, é que ficamos com as opiniões por escrito, se houver sugestões elas estão por escrito, isso também é um elemento positivo que facilita depois o nosso trabalho de propostas de alteração. Portanto, a nossa sugestão era que pudessem ser todas as entidades convidadas a pronunciar-se por escrito. Se não vingar essa posição, achamos muito válida a proposta do Sr. Presidente e concentrarmos o máximo de entidades numa mesma audição, como se fez, por exemplo, com os cuidadores informais ou com outros processos.
Não, mesmo na agenda do trabalho digno também se fez, mas o nível de concentração depois aí é que se calhar pode haver divergências. Sr. Deputado, Carla Barros, tem a palavra?
Sr. Presidente, nós já referimos na passada reunião, quando tratamos desse tema, que de nossa parte todas as entidades que sugerimos queremos ouvi-las presencialmente para que haja aqui a possibilidade de diálogo e de colocar questões e de vermos esses aspectos esclarecidos. Depois também gostaria de acautelar, por uma questão de boa imagem ou equidade, digamos, da Comissão com todas estas entidades sugeridas, não sei se nos ficará bem, digamos, estar a solicitar a uns por escrito e a outros presencialmente. Não sei como é que vamos gerir isso, mas de nossa parte as que propusemos queremos presencialmente. Muito obrigada.
Senhor Presidente, eu sugeria várias coisas sobre este ponto. Uma delas era que talvez pudéssemos retomar esta discussão numa reunião de mesa e coordenadores e poupar-nos agora uma discussão que aí, como o Senhor Presidente referiu muito bem, eminentemente metodológica sobre como proceder, sendo certo que nós de facto temos quase 4 dezenas de entidades para ouvir e seja qual for o formato em que o vamos fazer, será um trabalho complexo e difícil. Quero dizer que, em qualquer caso, não perdemos nada, e sem prejuízo de passarmos esta discussão para uma reunião de mesa e coordenadores, onde penso que poderemos ter mais tempo e mais capacidade para trabalhar sobre isto, não nos opomos de todo modo a que haja uma seleção, se for possível chegar a um consenso sobre isso, em que algumas entidades são ouvidas presencialmente, outras por escrito, e, na verdade, tendo em conta este volume de trabalho que está aqui presente, eu interrogo-me se nós não devíamos repensar uma decisão que tomámos coletivamente sobre a existência ou não de um grupo de trabalho sobre isto, porque em comissão, e se houver, se vingar a ideia de que se quer ouvir pelo menos boa parte das entidades presencialmente, não sei muito bem quando é que teremos concluído este trabalho.
Sr. Deputado, eu no meu introito acabei por dizer que a decisão da comissão e também da discussão que tivemos em mesa de coordenadores é que não faríamos grupo de trabalho. E, portanto, estou a trabalhar com o pressuposto. Senhores deputados, entenderem fazer o grupo de trabalho, nós constituímos o grupo de trabalho e ele depois decide a sua metodologia. Sr. Deputado da Felicidade Vital, tenho também a senhora deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas muito rapidamente, só para dizer que nós, como repararam, ainda não apresentámos sugestões de entidades. Íamos, com base nas vossas sugestões, íamos trabalhar sobre esse assunto. Reparámos que, de facto, são muitas e ouvi-las todas aqui presencialmente, enfim. Portanto, talvez seja de revisitarmos esta questão do grupo de trabalho e também se a mesa, de facto, nos fizer uma proposta de agregação de algumas entidades, nós veremos isso com muitos bons olhos. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Sim, obrigada. A Iniciativa Liberal não apresentou propostas de entidades a ouvir, porque também, como já disse numa reunião anterior, aquilo que nós estamos a discutir é uma iniciativa legislativa de cidadãos que chegou na legislatura passada, que foi amplamente discutida na legislatura passada, cujas entidades, como já foi aqui explicado, já tiveram a oportunidade de se pronunciar, teve em consulta pública, portanto, há todo um conjunto de contributos que nós já temos relativamente a esta matéria. E, formalmente, isto é uma alteração muito simples. Isto não é comparável com, por exemplo, quando, por exemplo, na Comissão de Saúde, na legislatura passada, a Lei da Saúde Mental teve menos entidades, que era uma coisa muito mais complexa do que aquilo que estamos a fazer, teve muito menos entidades a ser ouvidas. Portanto, eu não, até nós, por regra, e não nos opomos nunca a que cada partido decida que entidades é que quer ouvir, faz parte, e nunca o fizemos, não temos esse hábito, queria só deixar registado que, de facto, num processo legislativo destes simples, estamos a pedir 32 entidades neste momento, e agora ouvimos o Chega, que se calhar ainda vai pedir mais entidades. Eu não consigo perceber exatamente assim, em termos de, é isto que eu quero que fique registado, que me parece que a Assembleia da República está a tentar demorar este processo legislativo. E a Iniciativa Liberal, queria deixar registado da parte da Iniciativa Liberal que percebemos o que é que está a ser feito e não concordamos.
Bem, Sra. Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era para retomar aqui um tópico relativamente à criação do grupo de trabalho e tendo em conta o número de entidades que surgiram, nós também somos a favor dessa criação, portanto, provavelmente isso já poderíamos decidir aqui e o plano de trabalho que a mesa eventualmente pudesse apresentar já pode ser o grupo de trabalho. Muito obrigada.
Meus senhores, muito bem. Eu não tenho mais intervenções, mas queria fazer uma intervenção como Presidente da Comissão. Senhores deputados, a mesa e coordenadores definiu uma metodologia que passava por um primeiro passo, por determinar um prazo limite para que os grupos parlamentares indicassem as entidades que queriam ouvir. Vemos que dois grupos parlamentares não o fizeram, provavelmente a Iniciativa Liberal, se bem percebi, porque também não o considera particularmente pertinente, o Chega porque considera que neste momento, ou até à data limite que nós definimos em mesa e coordenadores, não tinha reunido as condições de indicar entidades. E trabalhámos também no pressuposto que, e fiz essa pergunta mais do que uma vez, de que não teríamos um grupo de trabalho. Este é um ponto, mas percebo que grupos parlamentares confrontados com o facto de termos mais de 30, ou aproximadamente 30 audições, ou por escrito, ou presencialmente, entendam que podemos revisitar ou devemos revisitar essa decisão sobre o grupo de trabalho. Terceiro, acho que temos que ser particularmente cuidadosos. Compreendo que este processo, desde o ponto de vista político, ele é conduzido pela vontade dos grupos parlamentares, mas devemos ter sempre a noção de que o Parlamento deve mostrar de forma clara que está a tratar com diligência, e não é outra coisa, e não se espera outra coisa, com diligência, não só os seus próprios projetos de lei, as propostas de lei que vêm do Governo, mas também as iniciativas legislativas do cidadão. Sem prejuízo, até porque requerimento de um dos grupos parlamentares que suscitou a questão, nós podemos votar a constituição de um grupo de trabalho, desde já, sem prejuízo disso, há dois ou três aspectos que me parece importante dizer. A Sra. Ministra do Trabalho, que é uma das entidades que se quer ouvir e que presumo que foi proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD, é ouvida em comissão e não em grupo de trabalho em qualquer circunstância. E outras entidades, em particular, se calhar, o próprio conjunto de cidadãos que apresentou a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, também deve ser ouvida em comissão. Presencialmente, evidentemente, e em comissão, porque é a nossa obrigação, é uma obrigação do processo legislativo. Portanto, dito isto, e considerando que a decisão, que pelas intervenções dos grupos parlamentares se entende de forma mais que é útil a constituição do grupo de trabalho, a requerimento, não sei se do PS e do PSD, o PSD não requereu. Então, por iniciativa do Presidente, ponho à votação, senhores deputados, os deputados têm que se decidir, e eu vou permitir que os senhores deputados votem um requerimento que os próprios não quiseram fazer. Senhores deputados, sim, senhor deputado, senhor deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, só para deixar claro e que acompanho integralmente tudo o que o Sr. Presidente disse, o PS referiu esta questão do grupo de trabalho confrontado com o facto de nós termos mais de 30 de entidades para ouvirmos. E foi apenas e só isso, porque assumidamente nós inicialmente pronunciámos contra um grupo de trabalho porque nos pareceu desnecessário. Agora, nós estamos confrontados com uma circunstância em que provavelmente, mesmo que algumas não venham a ser aprovadas, vamos ter um número muito significativo de entidades para ouvir. Aparentemente ainda haverá outras hipóteses que se venham a juntar à lista e, portanto, em nome da diligência que devemos mostrar nos processos legislativos e perante os cidadãos, limitámos-nos a suscitar esta hipótese para agilizar um pouco o nosso processo.
Não é isso que está em causa. Sr. Presidente, José Soeiro.
Sr. Presidente, eu não estou convencido da utilidade da criação do grupo de trabalho por uma razão simples. A matéria em si, ou seja, a especialidade, não, a menos que os partidos queiram meter muitas coisas que não fazem parte do projeto inicial que foi aprovado, na especialidade. A especialidade será um processo simples, não precisa de um grupo de trabalho. A única questão para a qual o grupo de trabalho poderia ser útil era para agilizar as audições, mas creio que não ficou decidido qual é o método de agilizar as audições. Nós propusemos um método em que, em 15 dias, podemos ter todas as entidades ouvidas. Que é mandar esta semana um e-mail às entidades e dar-lhes 15 dias para se pronunciarem, por exemplo. Aí é uma forma simples de, em 15 dias, termos as audições todas. As audições não, as consultas todas feitas. E, portanto, a nossa preocupação é a seguinte: não somos nós que vamos dizer que a Comissão não deve receber o contributo de qualquer entidade. Embora não perceba e não me lembre de nenhum processo legislativo em que o Parlamento ouça o Governo no âmbito de um processo de especialidade. Pode haver, com propostas do Governo, sim, quando tivemos aqui processos de especialidade que incluíam propostas de lei e não só projetos de lei da Assembleia, tudo bem, o Governo também tinha a sua proposta. Agora, o Governo não tem proposta nenhuma e nós vamos chamar o Governo para vir ao Parlamento dizer como é que o Parlamento deve legislar? Eu acho bizarro, mas reservarei, se formos votar, também essa discussão para ouvir. Eu disse precisamente, Sr. Deputado, eu acabei de dizer, não, eu faço as considerações que quiserem, o Sr. Deputado também pode fazer. E o que eu não disse que foi a primeira vez, pelo contrário, eu disse que era normal quando, em processos como a Agenda do Trabalho Digno, o Governo tinha uma proposta de lei que fez chegar à Assembleia. No Estatuto do Cuidador, o Governo tinha uma proposta de lei, foram discutidas propostas de lei do Governo e projetos de lei. Aí acharia normal o Governo ser ouvido para explicar as razões da apresentação da sua proposta de lei. Neste caso, não tendo o Governo uma proposta de lei, eu não estou convencido, mas aguardarei os argumentos. Mas o que eu quero dizer é, o grupo de trabalho seria útil se a especialidade fosse complexa. Não é. O que é que pode ser complexo? Ouvir tantas entidades. Mas, para resolvermos esse problema, podemos fazer por escrito ou podemos fazer uma sessão toda junta. E para isso não é preciso um grupo de trabalho. É simplesmente a Comissão organizar essa sessão conjunta de audições, porque nós não queremos que ninguém deixe de ser ouvido, mas também não estamos aqui para colaborar ou para ser, digamos, para apoiar um processo de protelamento desta discussão que nos parece completamente excessivo face ao que está em causa e à informação de que nós precisamos para fazer o processo de especialidade. Do que nós precisamos é de fazer uma escolha política, porque a matéria em si não precisa de nos ocupar não sei quantas horas a ouvir não sei quantas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos todo o interesse em ouvir as entidades e se a questão é, em relação ao Grupo de Trabalho, se a questão é o requerimento para o Grupo de Trabalho, nós não nos importamos de sermos nós a colocar esse requerimento para que seja votado, porque também achamos que é importante ouvir as pessoas presencialmente. Ao contrário do Bloco de Esquerda, eu penso que enviar um e-mail para as pessoas responderem ao e-mail não me parece que seja o melhor método de as ouvirmos. Também não estivemos cá, a creche, que também não estivemos cá na legislatura passada, e portanto eu compreendo, como diz a senhora deputada Joana Cordeiro, que na legislatura passada já debateram este tema e já ouviram muitas entidades, nós de facto não estivemos cá, e portanto, nós, estes deputados, e portanto penso que tem todo o interesse em ouvirmos as entidades, poderá ser em grupo de trabalho, como disse, não temos problema em sermos nós a propô-lo, poderá ser em conjunta, não sei muito bem como é que isso funciona, mas obrigada.
Senhoras deputados, não, eu penso que estamos mais perto da solução, eu acho que a mesa e coordenadores é útil para definir a metodologia, mas num quadro em que a maioria dos grupos parlamentares, sei que não temos uma unanimidade à volta da mesa, e, portanto, não é uma solução unânime. Mas parece-me que há uma maioria clara de grupos parlamentares que entendem que a constituição do grupo de trabalho é, pelo menos, útil para fazer, para ouvir as entidades. A aproximação do Sr. Deputado José Soeiro, que é perfeitamente legítima, mas não é aquela que é manifestada, pelo menos, de forma maioritária por todos. Terá os seus méritos e seguramente terá também os seus deméritos. Segundo aspecto, o grupo de trabalho tem sempre a possibilidade de fazer não só as audições, como fazer ao mesmo tempo as votações indiciárias na especialidade que depois podem ser assumidas pela própria comissão para fazermos uma assunção das votações indiciárias em grupo de trabalho. E esse passo da construção do grupo de trabalho, pelas intervenções que fui ouvindo, pareceu-me ser aquela que era a metodologia, pelo menos, mais convergente desde o ponto de vista. Faríamos mesa e coordenadores se entendêssemos que o grupo de trabalho não era a forma adequada. A senhora deputada Felicidade Vital, em auxílio da mesa, faz uma proposta de constituição de grupo de trabalho para a especialidade do projeto de lei eu sublinho, para a especialidade do projeto de lei 855-15 da primeira sessão legislativa, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, de alargamento da licença parental. É isto, senhora deputada?
Senhor Presidente, quando diz grupo de trabalho para a especialidade, isso quer dizer que não é costume fazerem grupos de trabalho na especialidade?
Sim, significa que o grupo de trabalho faz inclusive as votações indiciárias e que nós fazemos a assunção das votações indiciárias em comissão. Votaremos em comissão a assunção das votações que são feitas
no grupo de trabalho. Se calhar é preferível votar em comissão. A minha tentativa era de auxiliar a mesa.
Não, votação final. Eu estou a dizer que as votações indiciárias das alterações propostas são feitas em grupo de trabalho.
Pronto, então.
Muito bem. Então, com este meu esclarecimento, votemos a proposta do Grupo Parlamentar do Chega. Senhores deputados, grupo de trabalho com este figurino. Votos contra? Abstenções? Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. Com os votos a favor do Grupo Parlamentar do PSD, do PS e do Chega, foi aprovada a constituição do Grupo de Trabalho. Compete ao Chega indicar o coordenador desse grupo de trabalho, que poderá fazer...
Vai fazê-lo na próxima reunião.
Muito obrigado. É rotativo, cabe ao Chega fazer este grupo de trabalho. Senhores deputados, vamos a coisas mais interessantes e menos metodológicas. Dois aspectos, deputados. Sendo sem prejuízo, senhor deputado, é ainda sobre este ponto.
Senhor Presidente, era só um esclarecimento em relação ao ponto anterior e em relação à questão que o senhor deputado José Soeira do Bloco de Esquerda dizia que o requerimento, em relação ao pedido do provedor da Santa Casa da Misericórdia, nós consultámos a ata número 26 da reunião.
Como que a senhora escrito... está a usar uma figura da interpelação à mesa.
É, interpelação à mesa, exatamente. E, portanto, gostaríamos que a mesa distribuísse aos senhores deputados a ata número 26, onde diz claramente que o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição com caráter de urgência do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo de Sousa, sobre... entre aspas, a decisão de despedimento de 207 trabalhadores de acordo com o plano de reestruturação da Santa Casa de Misericórdia.
Muito bem.
De Lisboa.
Senhor
portanto,
deputado,
o objeto era claramente o despedimento 207. Igual. Pelo menos foi assim que nós interpretámos e é assim que está escrito na ata. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Também para uma interpelação à mesa, Sr. Deputado José Soeira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, esse era o requerimento que foi... Sr. Presidente, peço desculpe. Se não se importa... Gostaria que clarificasse, junto da senhora deputada Felicidade Vital, que, evidentemente, eu não tenho ata na minha posse, mas na ordem de trabalhos dessa reunião estava agendado esse requerimento do Bloco de Esquerda. Na sequência da discussão e das intervenções de outros partidos, o Bloco de Esquerda substituiu esse requerimento escrito por um requerimento oral, e foi esse requerimento oral que foi votado, e o requerimento oral que foi votado não mencionava justamente a questão dos despedimentos, para não impedir que quem quisesse ouvir o provedor, mas não concordasse com essa expressão, para não impedir que essas pessoas votassem, o requerimento, e portanto aquilo que foi votado, e imagino que a ata traduza também isso, aquilo que foi... Deixem-me só terminar. Aquilo
Senhores
que foi...
deputados, vamos ouvir...
Aquilo que foi votado...
Senhor deputado, eu estou a ser
aquilo que foi votado,
eu não estou a conseguir
aquilo
ouvir.
Que foi votado foi a audição do senhor provedor da Santa Casa para discutir o plano de reestruturação. Foi exatamente e rigorosamente isso que foi votado e creio que estará na ata, mas eu não tenho ata aqui, portanto não posso confirmar.
Senhores deputados, é que em função das vossas interpelações, a mesa, deixem-me dizer, é mais ou menos como o Lucky Lucky, é mais rápido que a sua própria sombra, porque como sabem, a ata 26 já foi distribuída e votada e todos os senhores já têm a ata número 26, por isso... antes mesmo dos senhores pedirem, nós já tínhamos distribuído. Muito bem. E agora tenho duas coisas para falar convosco. Senhores deputados, é só para lançar a ideia, para depois até discutir dois destes aspectos em mesa e coordenadores. A primeira é, como sou crédulo e acredito que vamos ter um processo orçamental mais ou menos convencional, gostaria de dizer que temos que começar a preparar a nossa próxima viagem ao território. E a minha proposta é que ela fosse feita no princípio do ano, portanto, num quadro de novo orçamento, para prepararmos tecnicamente, ainda antes de termos orçamento. A minha proposta era que fizéssemos finalmente a visita à região autónoma da Madeira, que ficou por fazer da legislatura passada. Portanto, a proposta é essa. Segundo aspecto e final, diz respeito à nossa conferência. Estamos a menos de 2 meses neste momento da conferência. O grupo de trabalho da área da deficiência tem procurado preparar uma proposta que ainda não está definida, tem que ser discutida pelos diferentes grupos parlamentares, para que pudéssemos fazer a conferência por ocasião ou perto do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é dia 3 de dezembro. Não faríamos a 3, faríamos a 10 de dezembro, e eu devo dizer que pedi ao coordenador do grupo de trabalho que pudesse trabalhar com o grupo de trabalho para que o conjunto da comissão pudesse ter um voto de saudação desse dia. Esse dia é um dia que devemos celebrar e era importante que a comissão, com um voto conjunto, pudesse interessar ao Sr. Presidente da Assembleia para ser votado na semana. Dia 3 é uma terça-feira, portanto faríamos um voto para ser votado na sexta-feira. Sexta-feira será dia 6, mas ele tem que ser aprovado aqui dia 4. Certo? Meus senhores, sem mais de momento, despeço-me até amanhã.